Eu quero iniciar com vocês uma série de meditações sobre as bem-aventuranças. Nós vamos dedicar um domingo de cada semana a cada uma delas. E nós vamos entender as razões porque Jesus ensinou, porque Ele deu esta instrução. O que são as bem-aventuranças? O que elas são? Será que elas esclarecem realmente a condição para aqueles que almejam uma vida com Deus e a eternidade? Será que elas celebram o poder de Deus na vida daqueles que creem no Pai? É importante a prática das bem-aventuranças em nossas vidas? É fácil notar quando uma pessoa é egoísta. Ela só fica feliz quando é bajulada ou quando recebe felicitações. Mas a nossa felicidade está acima de tudo isso. Como nós poderemos saber que elas produzem poder em nossas vidas? Em que momento do ministério de Jesus ele ensinou estas coisas? Então, nesta noite, eu vou dar a vocês uma introdução. Eu quero explicar essas coisas a vocês, se é que eu consigo e posso. Então, já com as Bíblias abertas em Mateus capítulo 5, nós vamos ler todas elas. Mas a partir do verso 1. Então vejamos. Eu acho que aquele outro microfone está melhor que esse. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele. E ele começou a ensiná-los. E então, o seu ensino teve início. E ele começou a dizer. Vocês podem ler em voz alta comigo. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A primeira coisa, como introdução, que eu quero falar com vocês é as bem-aventuranças na estrutura do livro de Mateus. Como é uma introdução, será algo um tanto didático. Então, quero que vocês prestem atenção, se possível. Quando nós olhamos para a estrutura do livro de Mateus, as bem-aventuranças estão colocadas num ponto estratégico. Eu quero que vocês leiam comigo o versículo 23 do capítulo 4 do próprio livro de Mateus. Se vocês perceberem, veja só o que está escrito aqui, que Jesus andou por toda a Galiléia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas. O que mais? Anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do seu povo. Então, o que Jesus fazia? Ele fazia três coisas. O sumário do ministério de Jesus, o índice do ministério de Jesus, se resume a estas três coisas. Ensinar, anunciar o quê? Anunciar o reino dos céus, ou o reino de Deus. E curar, fazer milagres, não é isso? Então vamos lá, as três coisas que Jesus fazia. Ele, primeiro, ele ensinava. Segundo, pregava, anunciava o reino dos céus. Terceiro, curava os doentes do seu povo. Agora, as bem-aventuranças, elas seguem os capítulos 5, 6 e 7, que nós chamamos do quê? De O Sermão da Montanha. Agora vamos olhar o capítulo 9, versículo 35, que está depois do Sermão da Montanha. O que está escrito aqui no capítulo 35, do versículo 9, no capítulo 9 de Mateus, versículo 35? Acharam? Diz o que lá? Que Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Então, o que nós vimos no capítulo 4, versículo 23? Que Jesus andou por toda a Galiléia. Mas aqui diz que ele visitava todas as cidades e povoados. E o que ele fazia? Ele ensinava onde? Nas sinagogas. Anunciava boa notícia sobre o reino. E curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Não é isso? Então nós cremos em um Jesus que pode ensinar, anunciar o reino e curar doenças graves na vida das pessoas. Eu fiz um gráfico aqui para que vocês prestem atenção. Eu tenho lá que Jesus ensinava, e logo lá embaixo que ele curava. Ele não pregava o reino dos céus separado de ensinar e curar. O ensino de Jesus dava a ele as bases da sua pregação sobre o reino dos céus. E as curas que ele realizava, os seus milagres, manifestavam o poder do reino dos céus. Vou dizer de novo. Quando Jesus ensinava, ele explicava o que era o reino dos céus. E quando ele curava, ele mostrava o poder que existe no reino dos céus. O reino dos céus é algo que está aqui hoje, nesse lugar. É algo invisível, mas nem todos que estão aqui experimentam tanto o caminho para o reino como o poder do reino. Alguns estão dentro da igreja e todo instante só experimentam emoções, porque eles gostam daquilo que vem. Quando você vê alguma coisa que se parece com aquilo que você define como o reino de Deus, você se entusiasma. Mas logo aquele calor, aquele sentido todo, aquela emoção toda esvazia, acaba. E então você volta a penar, precisa de novo de algo para poder se sustentar. Ao longo dos anos eu tenho visto muitas pessoas frequentarem acampamentos cristãos. Vocês já sabem dessa prática, quantos conhecem aqui essa prática? Retiros, acampamentos. Então eles dedicam lá tempos de jejum e retiro e acampamentos, etc., e ficam lá 3, 4 dias só ouvindo a palavra de Deus e orando. Muito bem. E eles saem de lá cheios de emoção, de alegria, com palavras cheias de esperança. Mas o que parece é que depois de uma semana, duas semanas, tudo volta ao normal. Porque eles não sabem se conduzir dentro do reino do céu. O reino do céu, ele é algo eterno e algo presente. Digam lá, o reino do céu, ele é eterno e ele é presente e está entre nós. Por que ele é eterno? Porque na eternidade Jesus estará sentado num trono, mas agora ele reina sobre a igreja. Jesus é o grande rei da igreja, mas Jesus não reina no mundo, mas na eternidade, ou quando chegar lá no fim, ele vai reinar sobre o mundo, e nós conhecemos esse período como o milênio. Ele vai reinar 1000 anos sobre a terra, e Satanás será preso, e mesmo assim, depois de 1000 anos, Satanás será solto e as pessoas vão se colocar contra ele de novo. Você acredita? A maldade no ser humano é tão grande, que mesmo Jesus reinando 1000 anos, sem a influência de Satanás, fazendo tudo que é direito e certo, tudo que é bom, sabe o que vai acontecer? Satanás será solto e as pessoas vão se revoltar contra a verdade de Deus novamente. Assim é na vida aqui. Então nós já temos um treino agora. Você ajuda, você faz, você diz, você motiva, mas já, por qualquer motivo as pessoas estão contra você. Você toma atitudes cristãs e as pessoas sempre estão indo contra você. Mas você não pode se cansar, porque é assim mesmo. As pessoas têm essa índole e nós temos que buscar a verdade de Deus e não desanimarmos em hipótese alguma. Então, os capítulos 5 ao 7 de Mateus compreende uma coleção de ensinamentos muito peculiar da parte de Jesus, que nós chamamos de o Sermão do Monte ou da Montanha. E esses capítulos 5, 6 e 7 estão entre o 4 e depois o 8 e o 9, onde o 4 Jesus manifesta o ministério de cura, e no 9 Jesus diz que, novamente Mateus diz que Jesus manifestava o ministério de cura e poder. Então o que acontece? No capítulo 4, Jesus vem ensinando sobre o reino e ele vem realizando curas. No capítulo 9 em diante, ele continua fazendo curas. Ele não vai deixar de ensinar, mas ele vai fazer curas. Por que então Mateus coloca esses 3 capítulos entre o capítulo 4 e o 8 e o 9 lá? Por quê? Porque Jesus vem ensinando sobre o poder do reino de Deus. Mas as pessoas não conheciam o caminho para o reino de Deus. As pessoas precisavam conhecer não só um caminho para o reino de Deus eterno, mas também um caminho para aprenderem a se conduzir dentro do reino de Deus espiritual e momentâneo, o qual nós estamos experimentando. Não sei se vocês me entenderam. Entre ou nas margens do capítulo 5 ao 7, nós temos aqui o poder do reino. Jesus está ensinando sobre o poder do reino. E ele, com o poder, ele anuncia o reino de Deus. No capítulo 9, diz a mesma coisa, que Jesus ensinava, anunciava o reino de Deus e curava as pessoas. Ele está falando sobre o poder do reino. Mas o capítulo 5, 6 e 7, ele está ensinando as pessoas sobre o caminho para entrar no reino e o caminho para permanecer no reino, a fim de perseverarem até o fim. Então, nós precisamos entender a razão dos ensinamentos de Jesus. Jesus, como eu estou dizendo, ele abre um hiato. Você sabe o que é um hiato? Ele abre um espaço. Existe um espaço entre essas duas verdades. Veja o que ele disse certas vezes. Certa vez, ele disse assim, lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Ele disse, vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Aí ele diz, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Deixe-me explicar. Jesus, ele está aqui com pessoas que estão seguindo a ele, em Mateus 5. E então existem muitas pessoas que estão vendo seus milagres. Eles estão gostando dos milagres. E a multidão está lá. Mas Jesus disse, espera lá, vocês estão extasiados com os milagres que eu estou fazendo. Vocês estão muito felizes com as curas que estão recebendo. Vocês estão sendo abençoados por causa da misericórdia de Deus. Mas isso não garante a vocês de que vocês fazem parte do reino de Deus. Isso não significa que vocês entrarão na eternidade. Isto não significa que vocês continuarão a receber de Deus o que pensam que receberão. Vocês precisam sofrer uma transformação. E então Jesus chama estas pessoas todas para perto de si e começa a ensinar. E neste mesmo capítulo 5, no versículo 13, Jesus declara, no meio dos seus ensinamentos, ele olha para os seus discípulos e diz, vocês são sal para quem? Para a humanidade. O sal não é para o mundo, o sal é para a humanidade. O mundo já perdeu o seu sabor faz tempo. O mundo não tem mais transformação. Quando eu olho para o mundo, eu creio cada vez mais na palavra de Deus, que tudo isto aí vai ser destruído. Se Deus não vier buscar a sua igreja, o mundo mesmo vai nos expulsar daqui. A própria natureza vai acabar conosco, e já está acabando. Em muitos lugares, nós já estamos vendo um processo acentuado de desertificação. Lugares onde existiam florestas, hoje a areia está tomando conta. Rios estão secando. As nossas fontes naturais estão se esgotando. O nosso planeta está poluído completamente. E ele não vai aceitar 10 bilhões ou 11 bilhões de habitantes, porque nós não teremos espaço suficiente para a agricultura. Algumas pessoas dizem, não, mas os cientistas sempre resolvem. Às vezes eles resolvem, mas eu não consigo ver solução para a maioria. A maioria que eu digo são pessoas pobres. Eu vejo que a ciência resolve muito o problema de quem tem condições financeiras para usufruir da sua nova tecnologia. Mas as pessoas com menos posses não conseguem desfrutar das novas tecnologias. Ou vocês discordam de mim? Então nós estamos vivendo realmente os últimos dias. Eu creio de todo o meu coração que Jesus está para voltar. E às vezes nós estamos nos preocupando com bobeiras, com bobagens. Nós deveríamos amar mais e sermos isto aí que Jesus está dizendo. Repare que o sal para a humanidade, o que é o sal? O sal, ele dá sabor. O sal dá gosto. Quando uma pessoa, então, tem um contato com Deus, a sua vida adquire gosto, sabor. A religião não dá gosto para ninguém. A religião em si não dá sabor para nada. As pessoas não querem nem saber se Deus existe ou não, mesmo dentro de uma igreja. Mas quando você é tocado por Deus, você percebe que existe algo diferente dentro de você. É mais que emoção. Porque eu estou cansado de ver cristãos emotivos. Eu estou cansado de ver cristãos que o tempo todo estão pulando que nem pipoca e não vale uma pitada de fumo. Eu estou cansado de ver gente que grita daqui, grita de lá e não sabe produzir no reino de Deus. Infelizmente, eles têm uma vida fragilizada. Eles se apresentam tão fortes, mas nos primeiros embates eles mostram quem são: frágeis, piores que crianças. Jesus disse que nós temos alguma coisa dentro de nós. E quando nós produzimos alguma coisa diante do mundo, eles olharão para nós e terão desejo de buscarem o que nós temos. Por isso que Jesus disse: vocês são o sal para a humanidade, para os homens. Mas ele disse: vocês são a luz para o mundo. O mundo não precisa de sal. Porque Deus não vai restaurar o mundo. Porque o mundo foi dado por Deus a nós. E nós o entregamos a Satanás. E diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno e as pessoas gostam de fazer o que ele ensina e pede e faz. Então Jesus não vai restaurar mundo nenhum. Na verdade, o que Jesus vai fazer é vir buscar a sua igreja. Foi isso que ele ensinou. Isso é ensinado em todas as igrejas cristãs. Então ele virá buscar a sua igreja. O mundo não precisa de sal. O mundo precisa de luz. Porque eles estão dentro de uma verdadeira escuridão. A igreja precisa aprender a se mobilizar. A igreja precisa voltar a ser igreja verdadeira. Porque o poder de Deus se manifesta através das obras de Deus que são produzidas pelos filhos de Deus. E nós não estamos falando aqui só sobre curas e milagres como sendo as únicas manifestações do poder de Deus. Nós estamos falando sobre perdão. Você quer um milagre maior do que perdão? Transformação de vidas. Uma pessoa que estava entregue às drogas, à bebida, ao alcoolismo, uma pessoa que estava entregue à imoralidade, de repente se transforma, e se transforma em um homem e uma mulher digno. Isso é uma grande manifestação do poder de Deus. Como esta pessoa se transformou? Ela vivia na escuridão. Ela ouviu alguma coisa que confrontou o seu coração. E ela percebeu o seu erro. E voltou-se para Deus. E Deus a aceitou porque a chamou. E ela ouviu o seu chamado. E Deus deu a ela o quê? O seu reino. Deu a ela o seu poder. E então ela passou a experimentar a sua grandeza. Eu sei que há pessoas aqui que vieram aqui talvez esperar e esperavam uma outra coisa. Mas eu não posso convencer você da realidade de Deus. Se você não for convencido pelo Espírito de Deus, eu não vou conseguir. Minhas palavras representarão nada para você. Tudo isso aqui vai ser uma grande chateação para a sua vida. Mas um dia eu espero em Deus, que quando você estiver sem respostas, lá no limite das suas capacidades, você irá se lembrar de alguma coisa que ouviu. E então você vai clamar a Ele. E eu espero que Ele te atenda. Por quê? Quando Deus nos chama, nós temos que nos entregar imediatamente. Nós não devemos adiar, procrastinar o nosso tempo. Nós não devemos jogar para frente, como muitas pessoas dizem, quando eu decidir, quando eu estiver pronto. Não é você quem decide se vai ter o reino ou não, é Ele. Você somente diz sim ou não. Então Jesus diz: vocês são o sal para dar sabor aos homens. Eu escolhi vocês e dei o reino de Deus, coloquei o reino dos céus dentro de vocês, para que vocês tenham contato com as pessoas, para que elas possam comer e beber daquilo que eu estou dando a vocês. E ao mesmo tempo, vocês vão entrar em um mundo escuro, em um mundo sombrio, é um vale onde a morte está sempre presente. E vocês entrarão naquele lugar com o poder do meu reino, e vocês vão iluminar, e vocês vão levar a luz da glória do Evangelho e da glória de Deus. E as pessoas ouvirão e perceberão que existe algo diferente em suas vidas, que vocês não falam por si mesmos, e eles vão desejar o que vocês têm, e eu, por meio de vocês, irei atraí-los a mim, e os conduzirei ao meu filho Jesus, e eles aprenderão sobre o Pai. Então, meus queridos, certa vez, os seguidores de Herodes foram até Jesus, foram até ele com a seguinte mensagem. Veja como que era a mensagem do reino de Deus. Então diz assim, isso nós já vimos. Eles chegaram lá e disseram: mestre, sabemos que o Senhor é o quê? Honesto. Ensina o quê? A verdade sobre o quê? A maneira de viver que Deus exige. E não se importa com o quê? Com a opinião dos outros. E nem julga as pessoas pelo quê? Pela aparência. Vamos analisar. Jesus era uma pessoa o quê? Honesta. E por ser honesto, ele era íntegro perante Deus. E ele fazia o quê? Ele ensinava a verdade. Mas ensinar a verdade, você dizer que isso é isso, que aquilo é aquilo, que aquele é aquele, que aquela é aquela, não significa nada. Verdade significa, o sentido da verdade significa, quando nós ensinamos a maneira que Deus exige que nos portemos diante dele. Pode ser que a atitude que você está tomando agora não seja conveniente, e Deus pode não abençoar sua vida, porque ele não está alegre com você. Se Jesus disse que nós somos o sal para a humanidade, e que nós somos a luz para o mundo, ele está falando sobre um tipo de comportamento. Ele está falando que nós não podemos andar de modo errado. Mas nós somos imperfeitos e iremos falhar, como qualquer pessoa falha nesta vida. Mas, no entanto, a nossa índole foi mudada. Nós não vivemos mais pela força humana, mas queremos viver pelo poder do Espírito Santo. Vocês estão comigo, gente? Tá. Então veja só, Jesus não se importava com a opinião dos outros. O fato de você gostar de mim ou não gostar de mim, isso é a sua opinião. Eu costumo sempre ouvir pessoas dizendo assim: a igreja é preconceituosa. Não, nós não somos preconceituosos. Nós ensinamos a maneira que Deus exige que vivamos. E nós não tiramos nada do limbo. Nós buscamos da palavra de Deus. Está tudo escrito aqui. A maneira como Deus quer que vivamos está aqui. Eu estou falando sobre a razão dos ensinamentos de Jesus. Então, o ensinamento de Jesus visa que nós sejamos o quê? Honestos com Deus. Visa que nós ensinemos a verdade para que as pessoas aprendam a viver, para que Deus se agrade delas, de um modo que Deus exige. Nem é do modo que Deus espera, é o modo que Deus exige. Nós não devemos nos preocupar com a opinião das pessoas. Por quê? Se uma igreja rouba dinheiro, como tem um monte por aí, as pessoas falam. Se nós ensinamos a verdade, vem alguém aqui e diz que nós somos radicais. Primeiro que eles nem conhecem o termo, porque radical é um elogio. Porque hoje em dia o termo radical se tornou um termo como uma pessoa extremista. Radical é uma pessoa bem enraizada, bem fundamentada. Eu agradeço o elogio. Então alguém chega aqui e diz, eles são assim, quadrados. Não somos quadrados, coisa nenhuma. Nós estamos fundamentando a nossa fé, a nossa coragem sobre a palavra de Deus. Nós não julgamos ninguém pela aparência. Isso não significa o quê? Que nós deixamos as pessoas viverem como querem. Não, não é isso. Nós não aceitamos pessoas que se dizem ser espirituais só porque dizem que são. Nós queremos provas. Nós queremos que as pessoas provem que elas são obedientes a Deus e que produzem realmente frutos. Nós não estamos atrás de pessoas que o tempo todo aparecem, que migram para lá e para cá, como se fossem pássaros que saem do inverno e vêm para o verão, e depois saem daqui e vai para lá. Nós queremos pessoas consistentes, que realmente aceitaram a graça de Deus e dão provas de que Ele existe e é real em suas vidas. Se Jesus diz que ele era honesto, ensinava a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige, e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência, isto foi dito por pessoas que eram do partido de Herodes, chamados na Bíblia de Herodianos. Se eles podiam ver isso em Jesus, como eu gostaria que as pessoas do mundo atual vissem esse mesmo comportamento na igreja? Mas o tempo todo eu vejo a igreja sendo tratada como liderada por charlatães. Outro dia alguém me mandou um vídeo. E o pastor pregando, dizendo que Deus está na obrigação de dar alguma coisa. Na obrigação. Deus não é obrigado a nada. Veja como esse pastor é um louco. O inconsequente. Jesus disse: terei misericórdia de quem eu quiser, e não terei misericórdia de quem eu não quiser. Então ele não tem obrigação nenhuma. Deus nos dá o poder do reino de Deus por causa da sua misericórdia. Ele nos está dando uma chance. Uma chance de vivermos com Ele. E se nós perdermos esta chance, não haverá outra. A igreja atual deixou de crer que ela é uma sequência do ministério de Jesus. Jesus fazia o quê? Simplesmente ensinava. Através dos seus ensinamentos, ele anunciava o quê? O reino de Deus. Jesus tinha coragem para impor as mãos sobre os enfermos e doentes para curá-los. E através das suas curas, ele anunciava o quê? o poder do reino de Deus. Os ensinamentos de Jesus ensinavam o caminho para o reino de Deus e a permanência nele. As curas de Jesus ensinam o poder que o reino de Deus tem. Mesmo momentâneo, mesmo não estando com o seu trono sobre a terra, o Senhor é um grande rei. Mas quando a igreja deixa de ensinar, ela sofre as consequências. E não somente ela, mas também toda a sociedade. Porque os resultados são trágicos. Se você não respeita a verdade, você pratica a mentira. E ao praticar a mentira, você se torna uma pessoa má, malvada. Jesus falou sobre a maldade como um sinal antes da sua vinda. Em Mateus capítulo 24, ele diz, no versículo 11: então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. No versículo 12: a maldade será, ou a maldade vai se espalhar tanto, que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até ao fim será salvo. Vamos ver o que ele diz que aparecerá. Você sabe o que é um profeta? É alguém que anuncia alguma coisa e que se diz inspirado por Deus. Ele diz que anuncia a mente de Deus. Mas quando uma pessoa anuncia a mente de Deus, eu disse há pouco, ele anuncia o modo de vida que Deus exige. Nós estamos nos preparando para entendermos as bem-aventuranças. Porque ali está o modo de vida que Deus exige. O poder de Deus nós conhecemos. Quantos aqui já foram curados por Jesus? Levante a sua mão. Receberam alguma cura de Deus? Eu recebi. Você conhece o poder de Deus. Mas você não pode dizer que Deus te ama porque Ele te deu esta cura. Aquilo foi um ato da misericórdia de Deus, como uma luz para iluminar as trevas que existiam no seu coração. Agora Deus está querendo lhe ensinar os caminhos para a eternidade, e através dos seus ensinamentos também conduzi-lo a se manter dentro do reino espiritual que atua sobre a terra por meio da igreja, pelo poder do Espírito Santo. Jesus diz que por causa dos ensinamentos falsos, o que vai acontecer? Parece que vocês não estão comigo. O que vai acontecer? A maldade vai se espalhar tanto, que o amor de muitos se esfriará. Isso vai acontecer tanto no mundo, como dentro da igreja. O que nós temos visto hoje na igreja? Somente trabalhos de correntes e campanhas, pedindo dinheiro daqui, pedindo dinheiro de lá, para a construção disso, para a construção daquilo. Nós precisamos dessas coisas, mas não precisamos de campanha e corrente. Nós precisamos aprender. Como é que você ensina o seu filho? Você manda ele fazer uma corrente de 40 dias, de 9 semanas, para aprender a comer legumes? Então vamos inverter. Ele diz: mãe, pai, vou fazer uma corrente de 9 semanas para vocês não me darem mais legumes e me darem carne. Pai, mãe, eu não tenho emprego, eu sou um tapado, um desempregado. Não estudo, não leio, não sei falar com ninguém. Escrevo passarinho com C cedilha. Vou fazer uma novena para vocês me darem um automóvel. Apesar de eu não ter muito juízo, creio que fazendo esta novena, esta campanha, esta corrente, vocês vão me dar um carro. Você dá? Hein? Fala sério. E você acha que Deus age como um tolo? E você pensa que vai numa igreja e você vai convencer a Deus te aumentar o salário, te dar um novo emprego, sendo que você é uma pessoa desajustada, que não sabe se portar diante dele, não quer aceitar a vida que ele exige, e você acha que Deus vai dar tudo o que você quer. As pessoas que pregam essas coisas estão enganando as pessoas. Isso não é evangelho, isso é um trabalho de macumba dentro da igreja, satânico. Isso vem do ocultismo, vem da Babilônia. Mas como você não lê, não estuda, você não sabe, você aceita. Você não sabe sobre a história, você não sabe dos elementos estranhos que passaram a entrar para dentro do círculo da igreja e vai aceitando tudo que vem pela frente. Porém, eu estou avisando, eu estou alertando, eu estou ensinando vocês e anunciando o poder do reino de Deus, para que vocês fujam destas coisas, para que vocês não se vendam, para que vocês parem de pensar que se vocês derem uma grande oferta numa igreja, Deus está na obrigação de dar o triplo. Ele não faz isso. Se Deus tocar no meu coração ou no seu de darmos uma oferta, então nós daremos em segredo, amém, sem esperar nada em troca. Se vamos ajudar alguém, ajudamos, sem esperar nada em troca. O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Se você faz algo que é grandioso, não fique esperando elogios. Eu, às vezes, fico muito triste, não por falta de elogios, mas pelo endurecimento do coração das pessoas. É isso que me entristece. Eu não preciso do elogio de ninguém aqui. Eu sou servo de Deus, servo da palavra de Deus e servo de vocês. Eu estou aqui para servir vocês com o ministério que Deus me deu. Eu não estou aqui para receber bajulação e nem elogio. Isto não me convence. A única maneira que você me convence de que é um servo de Deus é que você brilha a sua luz diante dos homens. Você não tem mais o comportamento que você tinha com constância. Aquele comportamento que você tinha no mundo. É isso que me prova que você é de Deus. Do contrário, você está constantemente me provando que você é uma pessoa imatura e despreparada para ser um homem e uma mulher de Deus. Você não suportará as pressões. Um homem de Deus tem que ter, às vezes, um coração de ferro. E por trás desse coração de ferro, um de carne. onde ele tem que suportar com valentia certas coisas, e ainda chorar por aqueles que lhe fazem mal. Nós vivemos em um período onde a maldade campeia. Ninguém segura mais. Principalmente neste país, aceitar assassinatos se transformou em coisa normal. Que eu não sei por que aqueles políticos em Brasília fazem olhos ou vistas grossas. Dia a dia, cidadãos de bens estão sendo assassinados nas grandes e pequenas cidades. E eles andam com seus carros blindados. Mas você percebe que vivemos num país mergulhado na escuridão, que o povo não sabe a força que tem a sua voz. Mas eles não se levantam, porque estão todos de rabo preso com a corrupção, a mentira, o engano, com a sujeira. E Jesus veio nos libertar destas coisas. Ele veio dizer para você que Deus pode dar a você a capacidade de viver sem estar envolvido em falcatruas e mentiras, e no erro e no pecado. Por isso ele diz, quem ficar firme até o fim será salvo. E no versículo 14 de Mateus 24 ainda ele diz, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. Quando eu vejo essa maldade solta, eu vejo isto como sinal do fim dos tempos. Como é que Jesus sabia que nós iríamos estar passando por um momento assim? Na verdade, ele sabia porque ele é onisciente. E se ele está falando algo, é para que nós abramos os olhos e percebamos algo. Que ele está às portas. Jesus voltará. Ele virá para aqueles que o amam. Ele mesmo disse, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nós temos que perseverar até o fim. Sobre quem? Sobre um Jesus que tem as qualidades de curar e ensinar. Por isso, Jesus é aquele que ainda cura, mas que também ensina. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixarmos de crer no poder que Jesus tem para curar. Nós devemos orar sempre pelos enfermos e pedir a misericórdia de Deus sobre eles. A decisão é divina, mas nós temos que crer, porque o nome de Deus é Eu sou o Senhor que te cura. Mas ao mesmo tempo não precisamos ou não devemos ficar fascinados com os milagres e curas. E esquecermos que ele ensina. Eu já vi pessoas dizendo, eu vou lá na igreja porque hoje, quem sabe, Deus tem algo para mim. E naquele dia a única coisa que ele recebeu foi ensinamento, e ele saiu de lá e disse, Deus não me deu nada. Deus te deu tudo, meu amigo. Deus te deu um meio de permanecer nele e de como viver debaixo do seu poder e da sua graça, do poder do seu Espírito Santo e da sua palavra. Nós não podemos ficar nem no 8 e nem no 80. Nós devemos anunciar o poder do reino de Deus por meio das nossas intercessões e orações. E devemos anunciar o reino de Deus por meio dos ensinamentos que estão nos evangelhos e nos escritos apostólicos. Nós temos então Jesus agora, a multidão e os discípulos. No versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, está escrito que quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus vinha, como eu disse, no versículo 23 do capítulo 4, curando pessoas. E isso chamava muita atenção. E quando Jesus está chegando naquele monte, ele vê a multidão perto dele. Os discípulos também veem a multidão e devem ter ficado extasiados, devem ter falado: mestre, hoje é o dia, olha só, a obra está prosperando. Mas para Jesus, multidão não significa nada. Tanto é verdade que ele disse: onde estiver uma multidão reunida em meu nome, eu estou no meio dela. Não. Ele disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Infelizmente há no meio pentecostal e no coração de muitos pastores, eles só veem números. Tem gente que é escalado em muitas igrejas para contar quantas pessoas estavam aqui esta noite. Eu pertenci a uma igreja que o pastor titular escalava o que eles chamavam de um diácono, e ele ficava num ponto estratégico, cada um contava um setor. E ele ficava com um lápis e contando. Enquanto o pastor estava ensinando, eles estavam contando. Porque isso enchia o coração daquele que estava pregando. Aquele que estava pregando pensava que estava ensinando, mas estava esperando a contagem. Aquele que contava, esperava estar agradando quem estava ensinando, mas estava entristecendo aquele que deveria inspirar quem ensinaria. Parece que no mundo de hoje, só tem voz quem é poderoso. Eu me lembro que eu fui a uma igreja. O pastor falava francês, alemão, inglês e espanhol, além do português. Mas a pessoa que realmente sustentava aquele povo chamava Seu Zé. Nós terminamos a reunião e eles me convidaram para ir a um lugar onde ia ter um lanche. E lá eu fui apresentado ao Seu Zé, ao irmão José. Um homem de coração doce. Um homem que acreditava em Jesus Cristo de todo o coração. E estava disposto a orar pelas pessoas, fosse a hora que fosse. Um homem que amava a palavra de Deus e que estudava a palavra de Deus para servi-lo. Um homem que era dedicado à vida das pessoas, que não aceitava o espírito do erro como sendo algo normal. Um homem que procurava ter controle. Quando eu comecei a conversar com aquele homem, eu senti um pouco de vergonha. Eu disse, realmente eu estou diante de um homem de Deus. Quando ele sentava, as pessoas sentavam ao seu redor, porque sabiam que ele iria começar a compartilhar. Ele não negava nada do que o pastor havia falado, porque tudo que o pastor havia pregado era verdade, não tinha nenhum erro. Mas nele existia coração de servo, de escravo de Jesus Cristo. Não era só a imponência, não era a teoria, era um homem que estava sempre disposto a fazer algo pelo seu próximo, pelo um. Ele nunca estava procurando algo para si. Ele estava sempre procurando oferecer algo. Essa é a diferença de quem entende as bem-aventuranças e de quem não entende. A mesma coisa se deu quando Jesus subiu ao monte e ele se assentou. Pela linguagem rabínica, quando um rabino se assenta, significa que ele vai falar. Significa que ele vai ensinar, que ele vai explicar. Mas como é que Jesus vai ensinar o sermão da montanha para os seus discípulos se uma multidão de fora está lá? Aqui nós vemos uma diferença. Quando os discípulos viram Jesus sentar, o que eles fizeram? Está aí escrito, não no meu olho, na sua Bíblia. Vamos lá. Chegaram perto de Jesus e ele começou o quê? A ensinar. Vocês sabem que Jesus era um rabino? Quando um rabino se assentava, o povo ficava em pé, numa sinagoga. Diferente de nós. Na nossa sinagoga, vocês sentam e eu falo. Graças ao Pai. Nesse texto, de Mateus 5:1, Jesus está com os discípulos e o ensinamento que ele vai dar é para os seus discípulos. Mas o que está escrito em Mateus 7:28? Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Eu já vi muitos pastores dizendo assim, No domingo nós temos que ter uma mensagem para visitantes. Durante a semana uma mensagem para os membros. Isso é a maior balela que eu já ouvi na minha vida. Quem faz isso não está disposto a realizar nada. Nós estamos baseando todo o nosso serviço cristão nos atos de Jesus. É certo que existem pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez. Mas aquilo que eu estou falando é para fortalecer a fé daqueles que estão em Cristo. Para fortalecer a vida espiritual dos que estão em Cristo. Mas eu não posso negar que o Espírito Santo pode tocar pessoas a fim de que elas desejem o que os filhos de Deus possuem. O Espírito de Deus e a Palavra de Deus juntos agem de uma forma sobrenatural. Elas penetram ao fundo. Quando este verso diz que eles estavam admirados, significa o quê? Que eles foram confrontados no interior. Os ensinamentos que eles recebiam na religião eram assim: vamos lá, vamos, senta lá. Todo aquele ritual, acabou, vamos embora. Mas naquele dia eles ouviram um homem que falava contra eles, que falava contra os seus hábitos. Jesus falou do adultério, Jesus falou sobre o amor ao inimigo, Jesus falou sobre como abençoar seu inimigo, Jesus ensinou sobre o perdão, Jesus ensinou sobre o seu compromisso com Deus, Jesus falou sobre cuidado com os seus sentimentos. Jesus falou sobre o seu julgamento, sobre a sua condenação ao próximo. Jesus falou da maneira como você ouve as coisas e você já faz um julgamento prévio. Eles nunca ouviram um homem falar daquela maneira. Você entra aqui e acha que Deus está contente de você enganar sua mulher? Você acha que Deus está contente de você pegar o seu dinheiro e gastá-lo num balcão de bar, enquanto você poderia estar com seus filhos? Você acha que Deus está contente de você não estudar e não se preparar para ser uma pessoa digna? Você acha que Deus está contente de você não sentar a cada dia com seus filhos e gastar tempo com eles? Numa breve oração, numa meditação curta da palavra de Deus com eles? Você acha que Deus está contente do seu namoro ser do jeito que é? Você acha que Deus está contente de você viver sem casar? Viver juntos sem casar. Você acha que é tudo normal ser homossexual? Você acha que é esperteza enganar os outros, roubar os outros? Você acha que é esperteza derrubar os outros para ganhar o lugar deles? Você acha que é esperto entrar na casa dos outros e surrupiar coisas e ir embora? Pois bem, Jesus pregava contra essas coisas. Claramente. E as pessoas ficavam impressionadas diante dele. Porque elas nunca ouviram um Deus falando desta maneira. Mas sabe por que nós pregamos estas coisas? Para que você acredite que aquilo que você está fazendo é errado e Deus não aprova. E você pode ter uma vida muito mais abençoada por Deus. por causa do poder do reino. Já cansaram, né? Essa história do pessoal dizer, ah, porque tem pessoas hesitantes, eles não vão entender. Você está menosprezando o Espírito Santo? Você é mais inteligente que Deus? Se você está aqui, meu amigo, é porque você veio no dia certo, na hora certa, no lugar certo, determinado por Deus. E hoje é o seu dia. Mas você pode deitar e dormir, você pode cochilar aí, você pode tomar a atitude que quiser. Mas hoje é o seu dia. E se você deixar passar hoje, você pode nunca mais ter uma chance de se encontrar com Deus. Ah, mas Deus é amor. Não é do jeito que você pensa. Mas o amor de Deus é incondicional. Quem te ensinou isso? Onde está escrito isso? É incondicional quando Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, isso é incondicional? Se eles se humilharem, se eles se arrependerem, se eles pedirem perdão dos seus erros, então eu vou ouvi-los dos céus. Do contrário, não. Isto é incondicional. Deus não está aceitando o seu modo de viver, meu irmão. Você quer que as pessoas tenham pena de você? Ficando, vivendo, chorando para baixo. Ah, tadinho, se esforçou tanto. Você não fez mais do que tua obrigação. Se eu faço alguma coisa para o reino de Deus, é porque eu tenho que fazer, porque antes eu fazia contra. Agora que eu faça a favor. Por isso que eu não estou atrás de elogio. Porque é meu dever. Eu era um pecador miserável. Eu andava no mundo. Eu usava da capacidade de ser lutador de artes marciais para bater em pessoas que estavam com a Bíblia na mão. Bati em muitos cristãos. Judiava deles. Atirei terra no olho de crianças que estudavam na escola dominical, porque me ensinaram a ter raiva desse tipo de gente. Passaram-se os anos, então a dor chegou em minha vida, o desespero. Não existia mais caminhos. Sabe o que veio em minha mão? O que eu sempre persegui. E foi justamente este livro, a mensagem deste livro, que encheu o meu coração, que transformou a minha vida, e me mantém de pé até os dias de hoje. E é a mensagem deste livro que convence você da verdade de Deus, e o trouxe aqui esta noite para ouvir que os ensinamentos de Jesus são poderosos e transformam pessoas. Quero que vocês vejam comigo mais uma coisa. As bem-aventuranças e as suas promessas. Rapidamente. Há 8 bem-aventuranças aqui. Sendo que o verso 11 e 12 são uma expansão do verso 10. Mas eu quero que você repare o tempo verbal que existe no verso 3 e no verso 10. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu serão delas. é delas. No verso 10, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu será delas. É delas. O tempo verbal é o presente. Mas quando você olha os versos 4 ao 9, você perceberá que as promessas de Deus estão sempre no futuro. Por exemplo, felizes as pessoas que choram, pois Deus o quê? Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Todas essas promessas são para a eternidade. Quando nós falamos de perseverar até o fim, é para alcançar estas promessas. São estas promessas que Jesus fez. Jesus nunca fez uma promessa que vai dar mais dinheiro a você. Jesus nunca fez uma promessa que vai dar uma casa nova a você. Jesus nunca fez uma promessa que você vai ter um palácio nos Andes, que os terremotos não derrubem. Mas o que Jesus promete são coisas para a eternidade. Mas isso não significa que elas não estão agindo no momento. Essas promessas dos versos 4 ao 9 aparecem entre aquelas que têm um tempo presente. O reino de Deus é delas. Quando uma pessoa, por exemplo, no verso 3, quando uma pessoa descobre que é espiritualmente pobre, isso é, quando ela reconhece que está ausente de Deus, que ela faz as coisas sem a presença de Deus, que ela não busca a Deus, que simplesmente ela é impulsiva, ela é emotiva, ela é emocional. Se uma pessoa não reconhece ser assim, então ela se reconhece como uma pessoa espiritualmente rica. Eu às vezes escuto palestrantes, motivadores, coachings, ensinando por aí, falando sobre a importância da espiritualidade. O ser humano precisa buscar a espiritualidade. Aí eu ouço as pessoas dizendo assim: não importa a sua religião, importa sim, porque só existe um caminho, e este caminho chama-se Jesus. Não tem outro. Uma vez que essa pessoa reconhece a sua pobreza espiritual e ouve a voz de Deus, e Deus diz: você nunca depende de mim. Eu nunca posso fazer parte da sua vida. E a pessoa põe a mão na cabeça e se arrepende e diz: Senhor, me perdoe. Então ele aceita o chamado de Deus e Deus dá a ele o quê? Imediatamente o seu reino. Mas ainda ele não tem o consolo, ele não tem nenhuma promessa. Ele é feliz. Você já notou que uma pessoa, quando aceita Jesus, é uma pessoa feliz? Mas não consegue explicar sua felicidade. Ele é um chato. Mas ele só vai poder explicar sua felicidade quando ele entender isso. Os versículos 4 ao 9. Se você não entender esses versículos, você nunca vai saber por que é feliz ou por que deixou de ser. No versículo 10, fala da pessoa perseguida por fazer a vontade de Deus. Uma vez que a pessoa passou pela experiência de se render a Deus, por reconhecer que está ausente dele, e agora ele quer fazer a vontade de Deus, ele passa a ser julgado pelas pessoas, zombado, maltratado, injuriado, perseguido. Tudo porque ele quer fazer a vontade de Deus. E o que Jesus diz no verso 11? Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres. Por que você está triste e chorando? Se você sabe que é verdade o que você fez. Por que você está pedindo que o mundo desabe sobre a sua cabeça se você está na vontade de Deus? Por que você vai entrar numa outra corrente para dizer, eu preciso de força? Você já tem o reino! Cadê o reino de Deus em você? A Bíblia diz, a tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas quando é o amanhecer? Não é amanhã. É quando a luz brilha em você, agora. Jesus é a luz, está brilhando em você, então pare, mude o seu comportamento, levante a sua cabeça e diga, eu vou enfrentar em nome de Jesus Cristo, eu recebo, Senhor, a tua palavra em meu coração, o Senhor age com poder em minha vida e me capacita a suportar, porque as tuas promessas são grandes demais. Com certeza, uma pessoa natural não vai entender isso. Mas Jesus estava explicando isso. Veja o verso 4 como exemplo. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Você não vê Deus consolando pessoas, animando pessoas que choram o tempo todo. Você só vê pessoas que o tempo todo vivem chorando. Essas pessoas são as pessoas que choram seus erros, choram uma vida errada, choram por terem tomado uma atitude errada. E agora eles querem andar com o Senhor. Eles choram sua fragilidade diante das lutas. Mas no meio das lágrimas se rendem. E aguardam a promessa futura que o Senhor disse que dará consolo. E quando você lê o livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, está escrito: Ele, Jesus, enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. As coisas velhas já passaram. Eu creio nisso. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Um dia na eternidade não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá choro, não haverá dor. Nós não teremos mais lembranças destas coisas. Como que um cristão diz, eu sou cristão, sou católico, eu sou evangélico, eu sou pentecostal, eu sou batista, presbiteriano, sou metodista, eu sou isso, e não crê na eternidade? Você não é nada, você é um pé de chinelo. Uma pessoa que é verdadeiramente cristã, ela crê na eternidade porque Jesus ensinou sobre a eternidade. Ela quer ir para a eternidade porque lá é o lugar que Jesus preparou para ela. Eu vou arriscar falar 8 ou 9 semanas em cima disso. Para terminar, as bem-aventuranças e as suas implicações. Uma pessoa que recebe o reino de Deus, Jesus diz que é feliz. Ela é feliz. Ela tem um prazer tão grande em Deus e Deus tem um prazer muito grande nela. Por dar alegria a Deus, ela recebe a alegria de Deus. Isaías disse que Jesus, por dar alegria a Deus, era fortalecido por ele. Quando você vive para alegrar a Deus, você sempre será fortalecido por ele. Porque aquele que vive para a glória de Deus é porque tem o reino dentro de si. Você não se esqueça do que o céu, do que Deus disse lá do céu no dia do batismo de Jesus. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Sabe o que significa dar muita alegria a Deus? Que você vive para Ele. Que você vive para a satisfação dEle. E Ele, na sua misericórdia, reparte a sua felicidade com você. Então existe um vínculo. E isso nos fortalece. Quanto mais prazer você tiver em Deus, mais força você terá. Mais poder você terá. Quanto mais religião você tiver, mais fraco será, mais inseguro será, menos noite você vai dormir, mais pesadelos terá, mais depressões você terá, mais síndromes você terá. Há pessoas que já não sabem nem mais onde encaixotar síndrome, traumas e depressões. A resposta está em Jesus Cristo. Quantos cristãos vivem desanimados e fragilizados? A resposta é simples. É porque eles não vivem para a glória de Deus. Sabe por que você precisa de uma corrente, de uma campanha, de uma novena? É porque você não vive para a glória de Deus. Sabe por que você precisa comprar aquele tijolinho mágico que custa 2 centavos na 25 de março e você paga 150 daquele camarada que rouba todo mundo? Sabe por que você precisa comprar uma camiseta abençoada? Sabe por que você precisa comprar uma cueca abençoada, uma carcinha abençoada, uma meia abençoada, uma calça abençoada, uma camisa? Meu Deus do céu! Agora tem um que vai lá no monte lá enfeitiçar a vassoura. Esse estava junto com o outro, agora já separou porque ele quer um pedaço da fatia do bolo. Cada vassoura custa perto de R$1.000. Uma vassourinha de piaçava. Você lembra o ditado que a gente tinha na roça? A tia falava assim: corre, menino, lá vem as visitas aí, lá na estrada, lá poeira, vai varrer na casa, varre logo. E a gente começava a varrer, que é para as vizinhas não virem e não ficar muito. Mas eu tinha uma receita melhor que sempre funcionava. Eu tirava os porcos do mangueiro e fazia entrar pela cozinha. Sabe como é a cozinha de sítio? Tem uma porteirinha assim, ó, para a galinhada não entrar. Mas tinha umas que é esperta, que pulava e ficava assim, fazia de galinheiro, de puleira ali. Mas eu abria lá e tocava. Tchê, 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 tchê. E eles iam entrando. Ia passando pelo meio da sala. Eu levava uma bronca, depois eu falava, não funcionou, mãe. Era porco, galinha, tudo que entrava ali. Você imagine um porco saindo lá do chiqueiro, do mangueiro, hein? Cheio de verme, de tudo mais, com aquele, hein? Cheiro de xixi, de fezes, de tudo que ele faz ali, e passeando no meio da sala. E aquele porcão cachaça ainda lá, hein? Mas o que eu estava falando aqui? Se você vive atrás dessas coisas, meu irmão, eu vou te dizer francamente, você não tem fé em Jesus Cristo coisíssima nenhuma. Se você pratica corrente, campanha, novena, você não crê em Jesus coisíssima nenhuma. Você deve se arrepender do seu pecado, do seu erro. E se voltar para Deus e buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Porque Ele tem o poder para sustentar sua vida em qualquer situação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que alegra a Deus, reconhece na sua vida a ausência dele, demonstra verdadeiro arrependimento pelos seus pecados, ele se rende ao governo divino e tem vontade de fazer a sua vontade, ele cultiva um espírito misericordioso, ele chora pelas pessoas. Ele permite o trabalho de Deus na sua vida, ele não se opõe. Ele deseja de todo o coração aproximar as pessoas de Deus, para que se rendam aos seus termos e tenham paz com Ele. Ele suporta as perseguições, porque crê nas promessas eternas que Deus lhe prometeu. Eu pretendo explicar cada uma dessas a cada domingo, mas hoje foi uma introdução. Os ensinamentos de Jesus eram para fortalecer seus filhos, seus seguidores. Mas era um convite à multidão, porque Jesus não era mentiroso. Você quer o meu evangelho? Escute o que ele é. E então decida. Nós temos aqui pessoas hoje que são discípulos de Cristo. Mas nós temos pessoas aqui que fazem parte da multidão. O ensino de Jesus atinge a multidão, mas é para os discípulos, para que vocês perseverem nessas verdades. Mas vocês que não têm ainda um compromisso sério com Deus, Ele está dizendo para você, se você quer isso, saiba o custo. Deus é muito bom e poderoso, Mas as pessoas não irão entender, as pessoas da sua família não irão entender. Mas você se surpreenderá com a poderosa mão de Deus sobre a tua vida. Eu tenho que rir quando as pessoas diziam: acabamos com ele. Você nunca conseguirá destruir uma pessoa que está debaixo da mão de Deus. Você tem esta experiência na sua própria vida. Você já sofreu na mão de seus filhos, você já sofreu na mão de seus familiares, amigos e parentes. Mas você está aí, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Para os discípulos, as bem-aventuranças eram um ensinamento. Mas para as pessoas da multidão que não tinham uma família espiritual, era um convite. Um convite muito sincero e verdadeiro e transparente. Os meus ensinamentos são para transformar pessoas. Vocês terão que deixar de ser multidão para serem discípulos. E a pergunta final é esta: escute, a qual grupo você pertence? Você está na multidão? Ou você é discípulo? Você quer continuar na multidão? Ou quer se tornar discípulo? Pague o preço. Eu vejo muitas pessoas andando por aí falando do evangelho. Mas pague o preço. Prove com o seu trabalho que você é capaz. Transforme-se num discípulo de Cristo e deixe Deus consertar a sua vida dentro de casa. Largue da bebida. Das drogas. Das fantasias. Das síndromes. Dê a chance de Deus te amar. E dê uma chance para o seu interior amar a Deus. Você fica 2 horas sentado num bar, jogando conversa fora, falando mal da sua família, e bebendo, e falando bobagens. Hoje você ficou 1 hora e meia ouvindo a palavra de Deus. Confrontando a sua vida. E se você está errado, seja humilde, mude. Do contrário, viva como quiser. Se a vida é tua, gaste-a do seu jeito. Mas não reclame. Porque certa vez Jesus disse: eu convidei pessoas. Aqueles que vieram, dei roupas boas para eles. Mas os outros que agora estão tentando forçar a barra, feche as portas e lance-os no inferno. Vai chegar uma hora que Deus, que o próprio Jesus, que é o amor, que é a graça, vai fechar as portas e não terá chance mais ninguém. Lembram-se do dilúvio? Que Deus nos abençoe.